Olá, tudo bem com você? Boa noite. Vamos, nesse momento aqui, começar mais uma live. Eu quero trazer para vocês aqui hoje um estudo, uma apresentação de um texto muito importante que está no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos pensar aquele texto, um texto que está dentro dos momentos finais da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que é um texto fundamental, um texto importantíssimo para que a gente possa compreender aqueles últimos momentos que o nosso Senhor esteve com os seus. Toda semana, quando possível, quando tem agenda aqui na rede do Evangelho, nesse horário, no fim da tarde, no começo da noite, a gente tem sempre algum estudo, tem sempre informações boas a respeito da Escritura Sagrada. São vários pastores de diferentes cidades, estados e denominações que contribuem então com esse espaço proposto pela rede do Evangelho. Davidson é que cuida da página, que organiza essa agenda, inclusive no sentido de definir os textos que serão trabalhados, enfim. Por isso, então, nós estamos aqui nesse momento e vamos trabalhar esse texto. Eu quero agora convidar você para se unir ainda mais neste momento em oração, para nós pedirmos o direcionamento do Espírito Santo para essa nossa leitura comentada de João, até porque esse texto é um texto que tem como ponto fulcral, como ponto central, o Espírito Santo, o Paráclito que o Senhor prometeu deixar aos seus discípulos, deixar à sua igreja. Eu quero orar nesse momento. Deus bendito, Pai querido, Senhor, muito obrigado por este momento que aqui estamos para trazer a sua palavra, para comentar o seu santo evangelho, a mensagem de salvação. Que teu Espírito Santo, Paráclito, me ilumine, que teu Espírito Santo me guie nesta leitura, para que assim eu possa trazer a todas as pessoas que neste momento estão ligados, os internautas ligados, ligadas, para que eles possam ser não só nutridos espiritualmente, mas também intelectualmente. Que assim seja, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, eu quero trabalhar esse texto. Ele está no final do Evangelho de João. Se você tem uma Bíblia, se você quiser se aprofundar mais nesse texto, você pegue sua Bíblia, porque eu não vou fazer a leitura integral. São 31 versículos, então, se fôssemos fazer toda a leitura de todo o texto, isso demandaria muito tempo e a gente precisa, então, trabalhar com a exposição e com a leitura, de modo que os dois aspectos sejam contemplados. Evidentemente, nós não vamos aqui ferir o texto, muito pelo contrário, nós vamos focar o nosso estudo, a nossa análise na ênfase do texto. Esse texto, então, registra os últimos momentos que o nosso Senhor ficou com os seus discípulos, as últimas instruções que ele dá aos seus discípulos quando ainda estava entre nós, vivo. E é um texto que sempre é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente possa conhecer esse texto. Tá bom assim? Então, vamos trabalhar esse texto. Bom, conforme eu disse, está já no fim do Evangelho de João, no capítulo 14. Ele fala sobre a partida. O Senhor Jesus está falando, instruindo os discípulos sobre a sua partida, ou seja, ele anuncia que vai deixar os discípulos, mas que não os deixará órfãos. Ele vai deixar o Espírito Santo. Eu dei o título para essa nossa apresentação, para esse nosso comentário, de encontros e despedidas, porque ele está ali reunido com os discípulos, mas ao mesmo tempo ele está se despedindo dos discípulos, ele está se despedindo daqueles com os quais ele conviveu durante pelo menos 3 anos, de acordo com as dicas que nos dão João e Lucas em seus evangelhos. Então vamos lá, encontros e despedidas. Primeiro, o caminho, a verdade, a vida. Eu quero trabalhar do versículo 1 ao versículo 7 esse assunto com você. Diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei para outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só, esse texto traz algumas questões muito importantes e algumas indagações e ponderações que eu preciso fazer sobre ele. Primeiro, ele diz assim: Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ora, como falar desse texto do Senhor Jesus Cristo para um mundo onde tantas pessoas não têm casa para morar, tantas pessoas não têm lugar para viver? Evidentemente, esse texto já traz uma esperança muito grande para os sem teto. Aqui mesmo no Brasil, são centenas de milhares de pessoas que não têm uma casa para morar, que não têm um teto onde possam reclinar a cabeça. Tanto assim que existe até um movimento para providenciar, ou pelo menos fazer pressão no governo e na sociedade em favor dessas pessoas que não têm onde morar. Então, o Senhor Jesus está falando também a você que não tem casa, que não tem um lar, que não tem onde viver, um lugar onde possa dormir com segurança, onde possa criar família, enfim. Todos nós queremos casa, queremos um lugar para viver. E aqui o Senhor Jesus Cristo já nos diz que ele vai para junto do Pai preparar um lugar, uma casa para nós. Eu penso que esse texto já traz uma esperança muito grande para os que não têm onde morar, ou ainda outro tanto que vive pagando aluguel porque não tem a casa própria. Esse é um problema muito sério que nós enfrentamos, um problema social seríssimo que o país enfrenta. E, evidentemente, no tempo do Senhor Jesus não era diferente, por isso ele usou uma linguagem que as pessoas iriam ouvir e entender. O Senhor Jesus, quando possível, evitou fazer qualquer tipo de explanação abstrata, teológica, difícil, complicada. Ele falava especialmente para as pessoas simples, então ele tratava dos assuntos do cotidiano. Lembrem-se a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, o filho pródigo e tantas outras que ele está falando ali para uma sociedade que sentia na pele problemas seríssimos, e ele então falava aos corações. Por isso que ele diz que falava através de enigmas para confundir os sábios e entendidos. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm tanto conhecimento que ficam cegas para a realidade, que não enxergam a realidade. Elas ficam como que esperando um conceito, uma abstração de algum determinado assunto, e o Senhor Jesus Cristo então chegava falando da vida mesma, com suas dificuldades, com suas labutas, com os grandes problemas que afligiam a sociedade do seu tempo. Então, na hora que ele chega para os discípulos e diz: olha, eu vou para o meu pai, eu vou preparar uma casa para vocês, eu vou preparar um lugar para que vocês tenham onde ficar. É claro que todas aquelas pessoas que ouviram, e depois as que ouviram esse relato de João, muito tempo depois da morte do nosso Senhor, essas pessoas ficaram esperançosas. Essas pessoas que não tinham onde viver, onde reclinar a cabeça, tiveram acesa dentro delas a chama da esperança. E também esse texto fala hoje para nós, e principalmente para os milhares de brasileiros que não têm um lar, que não têm onde viver. Jesus Cristo, ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar um caminho, um lugar, uma morada para vocês. Esse é o primeiro aspecto desse texto que eu já queria trazer aqui. Antes de continuar ainda nesse primeiro ponto, eu quero abraçar a Vânia Jael, e o João Carlos, lá em Jaú, São Paulo, Vanúzia Barbosa, em Ipueira, e Ana, que também acompanha aqui pertinho. Bom, o segundo aspecto desse texto, que é muito importante, é o seguinte. Ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vou levar vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês vão conhecer o caminho para onde eu vou. Tomé, que era não se contentava com respostas simples, ele queria as coisas muito claras para ele, ele pergunta, ele diz assim: mas, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que eu posso saber o caminho? Vejam bem, Jesus disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar um lugar para vocês. E aí a pergunta de Tomé é pertinente. Tomé era o tipo de aluno, de discípulo, que não volta para casa com dúvida. Ele tira todas as dúvidas que ele tem com o seu professor. E o Senhor Jesus é também um rabi, ele é também um mestre de saber, ele é também um professor. Então, muita gente estranha, muita gente critica Tomé por causa de suas perguntas, mas são justamente as respostas às perguntas de Tomé que nos trazem esclarecimentos profundos da fé cristã, da nossa fé, do núcleo central de nossa fé. Imagina, esse texto, se tivesse saltado sem o Tomé fazer a pergunta, nós não teríamos uma resposta tão clara do nosso Senhor. Então, o nosso Senhor, como um bom professor, ele vai ensinando, mas ele deixa espaços ali para perguntas, ele não esgota todo o assunto, ele deixa um espaço para aquele que é mais curioso, que quer saber mais do que se está sendo explicado. E aí Tomé diz: bom, como é que eu sei para onde você vai, se eu não sei o caminho, não sei nada? O senhor precisa explicar melhor essa situação, porque eu não estou entendendo. No fundo, Tomé era muito humilde. Às vezes, as pessoas voltam para casa com dúvidas, com vergonha de serem expostas por causa de suas perguntas. Então, vamos. Aí, olha a resposta do Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Esse é um versículo que traz grandes problemas, digamos assim, para o mundo contemporâneo, para a sociedade contemporânea, porque ele traz um problema, no meu ponto de vista, na verdade, ele traz uma solução, né? Ele traz uma solução. Mas ele também pode ser um problema por causa do seu radicalismo, né? De sua radicalidade, de sua profundidade. Esse versículo coloca a fé em Jesus Cristo como singular e coloca o Senhor Jesus Cristo como o único caminho que leva a Deus. Ora, nós vivemos numa sociedade plural, vivemos numa sociedade onde muitos credos passeiam por aí, principalmente, imagina aqui nas redes sociais, numa sociedade em que o senso comum acredita que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são válidas, digamos assim, que todas as religiões são fontes de salvação, mas não é o que diz esse texto. Não é o que diz esse texto. Este texto, aqui o Senhor não diz, eu sou um dos caminhos. Não, eu sou o caminho, o artigo definido. Não está no ar com o artigo indefinido. Né? Eu sou um dos caminhos, por exemplo, eu sou um caminho. Não, eu sou o caminho. Artigo definido, ou seja, não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser Jesus Cristo. Isso, então, traz a questão do exclusivismo cristão. Nós precisamos ter muito cuidado para que isso não torne o cristianismo numa religião arrogante, que desqualifique as experiências religiosas das outras pessoas, que queira, por isso mesmo, impor-se a toda a sociedade. Não, as pessoas são livres, Deus mesmo dá essa livre agência às pessoas de poderem cada uma escolher a sua religião, o seu credo, mas aqui está dizendo que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, ele é a vida, ele é a verdade, ou seja, fora dele não há verdade salvífica, tudo que há é apenas uma sombra, é apenas uma sombra, e ele ainda diz mais, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, é só por Jesus que nós chegamos ao Pai. Não há, de acordo com esse texto, não há Buda, não há Shiva, enfim, não há nenhum outro Deus, nenhuma outra divindade ou pseudo-divindade que possa nos levar a Deus. Jesus Cristo aqui, ele manda a real, e aí ele diz que só ele é essa fonte de salvação, e só ele é o caminho que leva a Deus. Jesus Cristo, tá bom? A grande questão, por que é que aqui é um ponto, como eu disse, controverso, porque muita gente toma esse ponto e distorce esse ponto, dizendo o seguinte, que é só a minha religião que salva, só a minha religião que salva, só a minha igreja que salva. Jesus Cristo não está dizendo isso, meu amigo, eu lamento informar. Ele está dizendo que ele é esse caminho, ele não está dizendo nenhuma igreja presbiteriana, católica romana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, metodista, anglicana. Não, não, não. É Jesus esse caminho. É só ele esse caminho. Não é nenhuma igreja. Por mais que as igrejas busquem se aproximar da mensagem do Evangelho. Então, a intolerância religiosa começa quando alguém quer impor o seu sistema de credos da sua igreja a toda a sociedade, a todas as pessoas, pensando erroneamente que é aquele sistema de credos que salva. Mas não é. Quem salva é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. O único que nos leva a Deus é Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, baixe a bola. Tá bom? Baixe a bola. Não encha o seu peito imaginando que é sua igreja que salva, que é sua igreja que leva a Deus, o Pai. Não, é Jesus Cristo. Não confunda a experiência cristã com o Senhor Jesus. Então, esse texto, ao mesmo tempo que ele é um texto que pode gerar esse tipo de interpretação errônea, mas ele é um texto muito claro para aquele que lê à luz do Espírito Santo, porque ele está dizendo que é Jesus. O Senhor Jesus é quem é o caminho. O Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a vida. Ninguém mais. Nenhuma outra experiência religiosa. É Jesus que é esse caminho. Evidentemente que as igrejas, cada uma à sua maneira, vai arrogar para si a sã doutrina, a forma mais correta de interpretação da Sagrada Escritura. Não quero entrar no mérito dessa discussão, mas aqui o Senhor é claro. É Jesus quem é o caminho, é Jesus quem é a verdade, é Jesus quem é a vida. Isso, então, faz com que nós, ministros do Evangelho, pessoas que fazemos parte de determinada denominação, tenhamos a humildade suficiente de entender que, dentro de toda a experiência religiosa cristã, há salvos, e que todo aquele que crê no Senhor Jesus, independentemente da experiência que ele vive ali na sua igreja, ele é salvo porque é o Senhor Jesus quem salva, não é igreja. Aquela ideia Roma locuta, causa finita, ou fora da igreja não há salvação, que Roma vai reafirmar em Trento, não é bem isso que esse texto está dizendo. É Jesus essa fonte, tá bom? Então, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único que nos leva ao Pai. Ele é o único através de quem nós temos acesso a Deus e somos salvos, porque a sua morte nos salvou na cruz. Foi Jesus quem nos salvou. Tá bom? Eu quero mandar um abraço para Almir Luciano, aqui em Rio Paranaíba, um grande abraço, que Deus o abençoe. Um abraço aí para todos vocês aí dessa igreja tão maravilhosa que eu tive a alegria de conhecer, aí junto com o pastor Rômulo, pastor desta igreja. Bom, vamos agora para a segunda parte deste texto, o outro auxiliador. Bom, quando o Senhor está se despedindo dos discípulos, eles ficam muito tristes, porque eles percebem que vão ficar órfãos, vão ficar sozinhos. E aí o que é que o Senhor vai dizer? Que palavra de esperança o Senhor vai levar a esses seguidores, a esses discípulos? Ele diz: se vocês me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: bom, eu vou. Ficou tudo muito triste. Claro, porque a gente fica triste quando vai se separar de uma pessoa que ama, de um amigo, de uma amiga, de um parente, da cidade, enfim. Ficam todos muito tristes. E aí ele diz: não se entristeçam, não fiquem tristes não, porque eu vou mandar o Consolador. Essa palavra é paráclito em grego. É também o Espírito que vai movimentar, que vai animar, vai ser a dynamis, ou seja, a energia, a força, a energia que vai conduzir vocês. Se você está tendo a oportunidade de assistir aos cultos nos domingos aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, eu quero chamar a atenção, porque eu estou expondo o livro de Atos dos Apóstolos, agora eu vou entrar para o último bloco de 10 sermões que encerram, então, o livro de Atos. Todo o livro de Atos fala sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Como foi que a igreja reagiu depois que recebe o Espírito Santo em Pentecostes. Então o Senhor Jesus está falando sobre isso. Ele diz mais, ele diz: olha, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Vão fazer coisas estupendas, muito maiores do que eu fiz. Imagina que o Senhor Jesus Cristo, o ministério dele, atingiu um grupo muito pequeno de cidades em um número reduzido de pessoas. Em pouco tempo, a igreja estava já pela Europa, Ásia, pelo mundo conhecido quase todo. No final do século I, ela já era uma grande força, e aí, quando chega no século III, século IV, então, a igreja está presente, o cristianismo, em quase todo o mundo conhecido. Então, essa força não é particularmente de ninguém, mas é do Espírito Santo, é o Espírito Santo atuando na vida da igreja. E aí ele diz, esse Espírito vai consolar você. Consolai meu povo, né? O livro da consolação de Israel, lá de Isaías, a partir do capítulo 39, que já aponta para esse momento da história que nós vivemos. Então, o Espírito é aquele que não só consola a igreja, mas ele mantém a igreja vívida, mantém o ímpeto missionário, de missão, faz com que ninguém desanime. Então ele diz, fiquem tranquilos, fiquem na paz, porque eu vou mandar o Espírito, e é o Espírito Consolador que vai então atuar no meio de vocês. E aí ele diz que o mundo não conhece o Espírito, e o mundo não conhece o Espírito, né? O mundo não vivencia o Espírito, o mundo não percebe a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida das pessoas, o mundo não percebe isso. E, às vezes, até muitas pessoas da igreja não percebem essa ação do Espírito com tanta clareza. Eu tenho também chamado a atenção para esse fato, nessas pregações de domingo, no livro de Atos, para essa ação do Espírito, para você perceber a ação do Espírito Santo. Não existe coincidência. Não existe coincidência, não existe sorte, vamos dizer assim. Eu tive sorte. Ah, isso aqui foi muita sorte. Ah, isso aqui foi uma coincidência. Não, não existe coincidência, não existe sorte. O que existe é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E aí, o que você precisa fazer é dar nome a essa ação, percebendo, então, que é o Espírito Santo. Mas, para que você perceba isso, você precisa se deixar inebriar do Espírito, você precisa se deixar possuir pelo Espírito Santo de Deus, para que você, então, o reconheça no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, essa ação do Espírito constante. E quando você busca essas ações, você vai perceber nos momentos mais triviais de sua vida, nos fatos mais corriqueiros do seu cotidiano, você, ah, olha aqui, isso foi uma ação do Espírito Santo. Ah, olha aqui, mas claro que isso foi uma ação do Espírito Santo. Como eu poderia chegar a essa conclusão, chegar a esse ponto sem a ação do Espírito Santo? Oh, mas olha isso aqui que eu fiz, puxa vida. Não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo que me capacitou para que eu pudesse fazer isso. O Espírito está presente, nós vivemos no tempo do Espírito, no tempo do Pentecostes, né? do pentecostalismo no seu sentido profundo, no seu sentido estrito do termo. Então, o Senhor Jesus disse, eu vou mandar o Espírito. E ele, de fato, mandou. Quando foi no Pentecostes, o Espírito, então, desce sobre aquele grupo que estava ali no cenáculo, e, a partir dali, então, um novo ímpeto é dado à igreja, um novo ímpeto é dado àquele grupo, e um grupo que estava amedrontado, que estava aterrorizado porque o seu líder, o mestre Senhor, havia sido assassinado, logo vai para o templo e Pedro prega e João e faz milagres, e enfim, esse é o tempo do Espírito. Então o Senhor mandou o seu Espírito, e foi ele mesmo que disse, é ele que vai consolar vocês. E aí nós vemos que a igreja é consolada pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, ele diz que eu dou a minha paz a vocês, dou-lhes a paz, shalom. Quando ele, depois da ressurreição, sempre que ele chegava nos lugares, ele dizia, a minha paz, né? A paz esteja com vocês. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Paz a vocês, né? A paz esteja com vocês. Vejamos o texto, versículo 27 e 28. Se você tiver depois disposição, leia todo esse texto, do versículo 1 ao versículo 31, para você poder absorver todo o texto, tá bom? Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse, irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não há motivo de tristeza. Eu sei que vocês estão tristes, eu fiquei até também muito triste por causa dessa separação. Eu sei que vocês estão tristes por causa dessa separação nossa, mas não fiquem tristes, porque eu vou para o Pai e ali eu vou interceder por vocês. O Senhor Jesus cumpre, então, esse papel de advogado de defesa constante junto a Deus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Essa não é uma frase vulgar, não é uma frase apenas uma frase mágica, abre-te sésamo. Não, não, não. Nós precisamos ter consciência que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, e é o nome de Jesus, no sentido mais profundo do termo, que nos dá, então, acesso ao Pai. E aí, isso nos dá paz. Shalom. A shalom. A paz de Jesus. Nós, então, vivemos em paz. Aí ele diz, eu vou deixar o Espírito Consolador, mas eu deixo também a minha paz eu dou a vocês, essa paz eu dou a vocês. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, Isaías também vai defini-lo assim, né? O príncipe da paz. O Senhor Jesus jamais estará associado a guerras, a discórdias, a dissensões, jamais, jamais, jamais. Ainda que no templo ele tenha se enfurecido, se irado e quebrado tudo, ele fez aquilo porque aquelas pessoas estavam ferindo o núcleo da fé judaica que se dava ali no templo, e ele viu o comércio e tudo. Então, nós devemos nos irar contra as injustiças, porque ali era praticada uma grande injustiça, uma grande exploração. Já falei sobre isso há pouco tempo, você vai encontrar aqui neste canal mesmo que você está. Então, nós devemos nos irar contra as injustiças, contra a pobreza, contra a fome, contra a miséria. Tudo isso deve provocar indignação. Indignação. Deve provocar ira, aquela ira santa. A indignação do Senhor Jesus, a ira do Senhor Jesus não é a mesma do mundo. A nossa também não pode ser a mesma do mundo. Nós devemos nos indignar contra as injustiças sociais. Aquele que não fica indignado contra as injustiças sociais não entendeu o sentido profundo da Sagrada Escritura, nem se deixou ainda possuir, dominar plenamente pelo Espírito, porque o Espírito faz isso também. Bom, essa ira, então, não é uma antítese da paz que Jesus nos dá. Ele nos dá uma paz inquieta diante de tudo isso que o mundo proclama. Tem uma música bonita que se chama a Paz Inquieta, né? Eu tenho essa paz inquieta. Então, a paz de Jesus não é a paz dos campos santos, dos cemitérios. Não, não, não. A paz de Jesus não é o nirvana budista, não é o epicurismo, aquela filosofia, corrente filosófica de Epicuro, né? Epicuro e seu jardim. Não é aquela busca de você deslocar-se do mundo, da realidade, como os estoicos, principalmente os estoicos, né, viviam. Não, eu sou um estoico, eu não sinto frio, não sinto calor, se morrer alguém eu reajo do mesmo jeito, se alguém nascer eu reajo da mesma forma, se eu perder dinheiro eu reajo do mesmo jeito que reagiria se achasse dinheiro. Essa não é a paz que Jesus nos trouxe. Eu lamento informar, isso é estoicismo. Você está misturando filosofia grega com experiência cristã. A paz de Jesus é outra. Então, ele nos dá a paz, ele é o portador da paz, mas é essa paz que fica indignada diante das grandes injustiças que acontecem no mundo. Eu deixo a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a paz que o mundo dá. A paz do mundo seria, então, essa paz estoica, essa paz, esse nirvana, que a pessoa, então, fica numa... ali, o mundo se acabando e ela sem ter problema nenhum, o povo morrendo de fome, e ela, não, isso não me atinge, isso não me afeta, eu sou... Não, isso já vai beirar até a psicopatia, né? A falta de sensibilidade. Essa não é a paz de Jesus. No entanto, ele nos dá a paz da segurança da salvação, a paz da segurança de que nós temos um advogado, um mediador junto a Deus, a paz que, por mais doloroso que seja falar, a paz que nós encontramos na cruz do Senhor. Então ele diz, eu não dou a paz que o mundo dá, é uma outra paz, é a paz inquieta. E não se perturbe o coração de vocês, nem vocês tenham medo, porque se vocês acreditarem em mim, vocês ficarão tranquilos. Se vocês me amarem mesmo, vocês vão ficar alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, esse texto que eu dei o título de Encontros de Despedidas, ele mostra esses momentos finais do Senhor Jesus com os discípulos e desse diálogo e dessas instruções que ele tem para eles e para nós hoje e das quais nós, então, tomamos posse. Quero abraçar o Cláudio Nogueira. Deus abençoe. Suas exposições têm sido uma bênção. Sou de Nilópolis, Rio de Janeiro. Cláudio, um grande abraço. Que Deus o abençoe, viu, meu amigo? Também quem chegou aqui foi Dona Maria de Lourdes Silva, aqui de Carmo do Paranaíba, esposa do seu Rui, pastor presbiteriano. E também o Souza Nóbrega, o meu amigo, colega, servimos juntos o Exército, já vai fazer 40 anos, ano que vem, né, Nóbrega? Pensa só, rapaz, é tempo demais. Ele, então, está aqui também conosco nesse momento. Eu deixo um abraço para todo o contingente de 84 que continua aí na labuta. Tá bom, assim, vamos nos despedir. Eu quero orar nesse momento. Deus bendito, Pai querido, Senhor, muito obrigado por este momento, onde aqui nós tivemos a oportunidade de meditar na sua palavra, que essa palavra traga para todos nós conhecimento a respeito do Senhor, esperança para os nossos corações, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida, o Senhor é também, e por isso mesmo, a nossa paz. Eu oro no nome do Príncipe da Paz, Jesus, dito o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma boa noite a vocês que até agora estiveram aqui na Rede do Evangelho, aqui no YouTube e nos canais todos onde nós estamos, tá bom? Boa noite, até quarta-feira, se Deus quiser, no nosso culto aqui transmitido da Igreja Presbiteriana Maranata de Paracatu. Tchau, tchau.